Vamos ler mais uma vez em Hebreus, alguns versículos no capítulo 1 e alguns no capítulo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias no Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, isto é o Filho, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós não vamos ler os versículos 5 a 14, por causa do tempo, mas eu queria chamar a sua atenção para uma pequena estrutura que vemos aqui por trás do texto. O versículo 5 começa com uma pergunta retórica, porque a qual dos anjos disse jamais? Que é uma forma de dizer isso nunca foi dito dos anjos. Repare que o versículo 13 repete a mesma pergunta, a qual dos anjos disse jamais? E entre essas duas perguntas idênticas, temos os versículos 7 e 8, o Senhor dizendo, quanto aos anjos diz, e versículo 8, mas do Filho diz. Essa parte do capítulo 1 é composta de citações do Velho Testamento, divididas nesses três grupos. Primeiro, palavras que nunca foram ditas dos anjos. Depois, umas palavras ditas dos anjos em contraste com o que diz do Filho. E terminando mais uma vez com palavras que nunca foram ditas acerca dos anjos, para provar a superioridade do Filho em relação aos anjos. Continuando a leitura, capítulo 2, versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Versículo 8, finalzinho do versículo diz, agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas ao homem. Vemos, porém, versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito por um pouco menor do que os anjos, por causa da aflição da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Antes de ler os versículos 11 até o final, queria mais uma vez chamar a sua atenção para uma coisa no texto aqui que pode ajudar quem quiser meditar nisso depois com mais calma. Do versículo 5 até o versículo 10, nós tivemos uma descrição do que o Senhor Jesus fez. Agora temos outra descrição que tem um paralelo com essa primeira. E eu vou ler essa segunda tentando destacar na leitura alguns desses paralelos. Nós vamos meditar nisso, é só para quem quiser estudar isso depois com mais calma. Então, versículo 11 diz, assim o que santifica, que é o Senhor Jesus, como os que são santificados, que somos nós, são todos de um, todos de Deus, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Repare o grande privilégio que é associado aos salvos. O Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Nós não devemos ter a liberdade de chamá-lo de nosso irmão. Ele é nosso Senhor. Mas Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. E o versículo 5 também começou apresentando um grande privilégio dos salvos. Não foi aos anjos, mas está implícito no texto, foi aos salvos que foi sujeitado o mundo que está por vir. Versículo 12, continuando a leitura, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. E nos versículos 12 e 13 nós temos citações do Velho Testamento introduzidas com essa palavrinha dizendo. A mesma palavra que ele usou no versículo 6 para introduzir também citações do Velho Testamento, dizendo: que é o homem para que dele te lembres? E assim por diante. Versículo 14: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, o Senhor Jesus, participou das mesmas coisas. Aqui é destacada a grande mudança que o Senhor Jesus sofreu, pela qual ele passou quando ele se encarnou. Ele se fez carne e sangue. Assim como no versículo 9, lemos a transformação posicional dele, fazendo-se um pouco menor do que os anjos, aqui vemos a mudança na sua natureza, fazendo-se carne e sangue. Voltando para o versículo 14, ele participou das mesmas coisas, para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aqui vemos o porquê daquela transformação. Por que ele se fez carne e sangue? Para morrer. E pela morte dele nos livrar da condenação da morte. Assim como o versículo 9 já destacou que ele se fez menor do que os anjos para morrer, por causa da aflição da morte, para que provasse a morte por todos. A morte sempre foi o alvo, o objetivo dessas transformações associadas com a encarnação. E finalmente o versículo 17 diz: por isso convinha. O versículo 10 também começou assim: convinha. Era necessário. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Apenas isso que nós vamos ler, orando a Deus para que ele nos ajude na compreensão dessa porção da sua palavra. Ontem nós começamos a pensar sobre a divindade e a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Não houve tempo de chegar em 1 João capítulo 4, onde nós aprendemos que essas duas doutrinas ou duas verdades, elas não são verdades onde pode haver divergência. Os salvos podem divergir em alguns assuntos e ainda assim serem salvos. Eu não quero dizer que a verdade tem mais do que um aspecto, a verdade é única. Mas a minha falta de compreensão de alguns aspectos da verdade não me impede de ser salvo. Questões como profecia ou muitas outras coisas mostram essa nossa ignorância. Mas a Bíblia deixa bem claro que não é possível ser salvo sem crer na divindade e na humanidade do Senhor Jesus. 1 João 4 e 2, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, a encarnação, a humanidade dele, esse espírito é de Deus. O que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E o versículo 15, todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, a divindade dele, esse é de Deus. Talvez aquele que acabou de ser salvo não consegue articular essas coisas ainda. Quando eu criei no Senhor Jesus, eu era uma criança de 6 ou 7 anos, e se você tivesse perguntado para mim naquele dia: você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Eu teria dito: mas o que você quer dizer com isso? Eu não sei, não entendo isso. Então, às vezes o salvo não consegue articular e definir essas coisas, mas só é salvo aquele que sabe que o Senhor Jesus é Deus e que o Senhor Jesus é homem. Que ele é Deus eterno e ele se encarnou, se fez homem. E essas duas doutrinas, eu digo de novo, não são opcionais, não são questões onde pode haver dúvidas, são essenciais. E por isso é necessário, é proveitoso, tomar mais um estudo para pensar um pouco sobre o que esses dois capítulos de Hebreus falam acerca da humanidade, da divindade, primeiro capítulo 1, e da humanidade do Senhor Jesus Cristo. É tanta coisa que temos aqui que não vai ser possível ver tudo. Eu não vou tentar passar correndo por todos os versículos. Apenas chamar a sua atenção para uma ou outra coisa que pode nos ajudar na contemplação do Senhor Jesus Cristo. Começando pela introdução que lemos, versículos 1 a 4, introduz o assunto, e a introdução quer chegar logo ao ponto do versículo 4, Cristo é superior aos anjos. Mas ele começa apresentando outras características do nosso Salvador. Quem quiser estudar em detalhe esses versículos depois, pode tentar olhar para a questão dos verbos que foram usados. Existem 10 verbos nesses primeiros 4 versículos. O primeiro verbo em português, a primeira palavra do livro em português, havendo, ele não faz parte do texto original. Então elimine esse verbo e o que sobrar serão 10 verbos que são usados nesses 4 versículos. 5 deles são verbos na voz indicativa, 5 são particípios. Agora, eu não vou dar aula de gramática, primeiro porque eu não gosto de gramática, não entendo muito disso. Mas quem quiser pesquisar na internet hoje, há muitos recursos para você saber o verbo usado no texto original e a conjugação desse verbo usado. Você pode pesquisar isso para tentar entender melhor a maneira estruturada como Deus apresenta nesses 4 versículos a glória do Senhor Jesus. Basicamente, nós temos 3 assuntos. Versículos 1 e 2, Deus falou através do Filho. O que os versículos 1 e 2 estão dizendo é Deus, aquele Deus que antigamente já falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, aos pais pelos profetas, esse Deus que quis se manifestar para conosco, nesses últimos dias ele falou no Filho, a quem ele considerou herdeiro de todas as coisas, por quem ele fez também o mundo. Mais um detalhe da gramática grega. Eu não gosto de falar disso porque pode dar a impressão que eu conheço o grego e não conheço. Mas como eu disse, há muitos recursos hoje para que até pessoas leigas como eu e você possam discernir essas coisas. No texto grego não há o artigo definido antes de filho. Literalmente, em português não faz muito sentido, mas literalmente seria, não é. Ele nos falou em o filho, nos falou no filho. Mas ele falou em filho. Fica um pouco desajeitado falar assim em português, mas é assim que está escrito. E o que isso quer dizer, segundo aqueles que entendem o grego, é que Deus não está dizendo nesses versículos que antigamente ele falava por intermédio dos profetas, transmitia as palavras dele aos profetas e os profetas transmitiam ao povo, e hoje ele transmite as palavras dele ao filho e o filho transmite para nós. Ele não está chamando a atenção para as palavras que o filho fala. Não há dúvida que as palavras que o filho fala são palavras importantes. E essas palavras que o filho fala são palavras vindas de Deus, não há dúvida. Mas aqui ele está dizendo que ele fala para nós, fala conosco, não através das palavras do filho, mas através da pessoa do filho. Parece uma diferença pequena, mas é uma diferença fundamental. Os profetas foram escolhidos como porta-vozes de Deus no passado, mesmo tendo muitos defeitos no seu caráter e na sua vida. O Senhor Jesus é uma revelação diferente. E baseado nesse versículo 1, nós podemos entender que o Velho Testamento todo foi uma preparação para a vinda do Filho. Preciso ficar de olho no relógio por causa do tempo. No Velho Testamento, Deus levantou historiadores que contaram a história da humanidade no Velho Testamento. Não a história detalhadamente. Você lê o Velho Testamento e percebe como Deus pula por cima de períodos muito grandes de tempo, e ele está apresentando uma história muito seletiva, escolhendo um ou outro assunto para ser apresentado. A maioria aqui já sabe que os primeiros 12 capítulos da Bíblia, Gênesis capítulos 1 até 12, abrange um período de tempo que é igual a todo o restante do Velho Testamento, 2000 anos, mais ou menos, 2000 anos comprimidos em 12 versículos, em 12 capítulos. E você leu a parte histórica do Velho Testamento e você percebe isso. Às vezes Deus demora páginas e páginas para falar de um dia, ou de uma semana, ou de pouco tempo, e depois em 2 versículos ele pula por cima de décadas e décadas da história humana. Ele não está contando a história da humanidade. Ele está escolhendo algumas coisas da história da humanidade que apontavam para o propósito dele. Ele levantou poetas que escreveram salmos e provérbios que descrevem a beleza de caráter que o mundo não conhece, uma beleza divina, apontando para alguma coisa futura. Ele levantou profetas que mostravam os planos de Deus para o futuro. E nós vemos todas essas coisas e elas nos maravilham. Nós vemos a beleza do que Deus escreveu. Mas quando chegamos no Novo Testamento, nós entendemos que tudo aquilo era uma introdução para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas aquelas revelações eram uma preparação para a revelação final. E num dia Deus abriu as janelas do céu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e pousou sobre um homem que acabara de ser batizado. E Deus disse lá do céu numa voz audível: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Algum tempo depois, ele levou três dos seus discípulos para um alto monte. Moisés e Elias apareceram com ele. E quando os discípulos mostraram a sua ignorância do que estava acontecendo, Deus tirou Moisés e tirou Elias. Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas. Deus tirou os dois. Ficou apenas o Senhor Jesus. E Deus de novo abriu as janelas do céu e disse, mais uma vez, numa voz audível: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É como se Deus estivesse dizendo: esqueça o que Moisés escreveu, o que Elias escreveu e falaram e fizeram. Isso foi importante, mas agora chegou a revelação completa. Agora é a última profecia, a última parábola, a última pregação. Agora é a revelação completa da vontade de Deus. Deus falou no Filho, não só através do Filho, mas na pessoa do Filho. E quando nós contemplamos o Filho, nós estamos contemplando o Pai. Isso é manifestado em mais detalhes no versículo 3. O versículo 2 diz que esse Filho, por quem Deus falou, ele é herdeiro de tudo e ele é criador de tudo. Parece estranho, porque na nossa cultura, o herdeiro recebe alguma coisa que outra pessoa preparou e edificou. Mas o Filho de Deus é eterno. Nós temos aqui o mesmo que temos em Colossenses 1:16. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Quem que criou todas as coisas? O Senhor Jesus Cristo. Por que todas as coisas foram criadas? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte de tudo, Ele é o alvo de tudo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, por quem Deus também fez o mundo. Literalmente, por quem Deus também fez os séculos. Você contempla a história passada da humanidade, você vê que estávamos caminhando para uma certa direção. Os séculos iam se sucedendo um ao outro, impérios iam se sucedendo um ao outro. E às vezes o homem pergunta: por que tudo isso? Para que tudo isso? Quem que está controlando tudo isso? Hebreus 1:2 diz: tudo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo, tudo foi criado para Ele. Depois de apresentar a grandeza dessa pessoa que revela a vontade perfeita de Deus, o versículo 3 apresenta o Filho assentando-se à destra do trono da majestade nas alturas. Esse Filho que se assentou é o Filho que foi apresentado nos versículos 1 e 2. E lemos um versículo 3 que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa de Deus, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder e que Ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Esses três verbos no particípio indicam o que o Senhor fez antes de assentar-se no trono. O resplendor da glória de Deus. É difícil para nós tentarmos entender a profundidade dessas palavras. Deus não pode ser visto por olho algum. Deus é Espírito. Mas Ele brilha na sua glória de uma forma que cega o ser humano. Nós cantamos às vezes: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, Quem pode encarar aquele que do sol é criador? A glória de Deus brilha de uma forma impressionante. E Hebreus 1 e 3 está dizendo, essa glória brilha na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como diz 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 6, nós vimos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não é que literalmente quando ele andou aqui no mundo, ele manifestou um brilho no seu rosto que cegava os homens, não é nesse sentido literal. Mas é que tudo aquilo que poderia ser conhecido da glória de Deus é revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E não só o brilho da glória dele, mas a expressa imagem da pessoa dele. Essa expressão, a expressa imagem, no grego é caráter, indicando que o Senhor Jesus revela aquilo que Deus é na sua essência, não só a aparência visível de Deus. Os irmãos me entendem que eu estou tentando falar de coisas que não são conhecidas de nós, não é aparência visível ao olho humano, mas visível no sentido da glória de Deus. Não é só que o Filho revela aquilo que é visível de Deus, o Filho revela aquilo que Deus é na sua pessoa, o caráter de Deus. Ele é o brilho da glória divina, ele é a expressão do caráter de Deus. E em dias quando há tantas pessoas questionando e atacando a divindade do Senhor Jesus Cristo, é fundamental para os salvos estarmos bem firmados na realidade dessas coisas. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 8, acho que é versículo 20, Mateus capítulo 11, versículo 27, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você lembra de João capítulo 14, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E na resposta do Senhor Jesus dá quase para sentir a ternura na voz dele, dizendo, com paciência, eu sou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Eu sou há tantos anos andando junto com vocês e você não me conhece. Como assim você me diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, disse o Senhor João 14, quem me vê a mim, vê o Pai. Essas palavras na boca de um homem seriam blasfêmia. Mas na boca do Senhor Jesus elas são perfeitas. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se eu quero conhecer como é Deus, o Deus eterno que homem nenhum viu e nem pode ver, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Ele é a expressa imagem do caráter de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus, um aspecto visível, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Já pensamos nisso ontem. A força que segura o universo funcionando tão perfeitamente é a palavra do poder de Deus. Como que isso pode ser andar em comunhão com o que temos no capítulo 2? A humanidade do Senhor Jesus é impossível de entender. Como que aquele bebezinho nos braços de Maria podia estar sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Não faz sentido. Mas nós cremos no que Deus diz. Ele sustenta. Sempre sustentou e sempre sustentará todas as coisas pela palavra do seu poder. Em relação a Deus, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Em relação à criação, ele sustenta tudo. O mundo está em pé hoje por causa do Senhor Jesus. Em relação aos salvos, diz o versículo 3, ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Nessa expressão por si mesmo, nós vemos ao mesmo tempo a solidão do Senhor Jesus ali na cruz e a suficiência dele. Ele agiu sozinho porque ninguém podia ir com ele até a cruz. Ele agiu sozinho porque ninguém precisava ir com ele. Ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ninguém mais era digno de beber aquele cálice da ira do furor de Deus. Ninguém mais tinha o direito de bebê-lo, só o Senhor Jesus. Ninguém tinha força suficiente para ajudá-lo, mas a questão é, ele não precisava de ajuda. Sozinho ele era suficiente para aquilo. E ele foi suficiente. E caminhou resoluto e firme até o final, até que ele percebeu, e preste bem atenção nisso, até que ele percebeu que o cálice estava esgotado. Porque João capítulo 19 diz: Jesus, sabendo que todas as coisas haviam sido cumpridas, pendurado na cruz, ele soube que o preço do pecado havia sido pago. E então ele disse: está consumado. Sozinho, por si mesmo, ele efetuou a purificação dos nossos pecados. Então esse Jesus, esse Salvador, esse Filho, que é apresentado nesses três relacionamentos, com Deus, o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, quanto à criação, sustentador de tudo, quanto aos salvos, o único purificador dos nossos pecados, esse Jesus, esse Filho, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Não diz aqui que foi lhe dado o direito de se assentar. Isso aconteceu. Versículo 13 do capítulo 1 diz: Deus disse para ele: assenta-te à minha direita, até que eu torne os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Deus lhe deu o direito de se assentar. Mas esse versículo está dizendo que ele entrou como um rei entra no seu palácio e não pede licença para ninguém para sentar no seu trono. Ele é rei, o trono é dele. Assim o Senhor Jesus entrou na presença de Deus e assentou-se no trono que lhe pertence, porque ele efetuou a purificação dos nossos pecados. A grandeza do Filho vai sendo aumentada aos nossos olhos, tudo para chegar nessa conclusão do versículo 4: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Senhor Jesus está acima de todos os anjos. Nós não vamos ter tempo de pensar nas citações do Velho Testamento que seguem. Eu só queria abrir um parênteses para pensar rapidamente por que isso. Por que tanta ênfase nos anjos? O capítulo primeiro inteiro praticamente está ocupado com isso. Cristo é superior aos anjos. E só adiantando um pouquinho uma coisa que temos no capítulo 3, que não vai ser possível considerar também nesses estudos. No capítulo 3 nós vemos que Moisés também é inferior ao Senhor Jesus. O Senhor está acima dos anjos, está acima de Moisés. E Moisés e os anjos juntos eram os mediadores da antiga aliança. O livro, a Epístola aos Gálatas, repete aquilo que Estevão disse em Atos capítulo 7. A lei foi dada por anjos e colocada na mão de um mediador, que é Moisés. Foi assim no passado que Deus se comunicou com os homens. Os homens estavam muito longe de Deus. Então Deus entregou as 10 tábuas da lei na mão dos anjos, os anjos entregaram nas mãos de Moisés e Moisés entregou para o povo. Havia muitas lacunas, muitos buracos nessa escada, não era uma transição suave. Moisés estava muito acima dos homens, mas estava muito abaixo dos anjos. Os anjos estavam muito acima de Moisés, mas muito abaixo do Filho. Agora Deus tira Moisés e tira os anjos, e no lugar desses degraus incompletos, ele coloca o Filho, um só. E talvez sem pensar alguém diria: então a situação ficou pior, antes havia 2 degraus, agora só tem 1, é mais distante ainda. Mas quando você contempla esse que é o único mediador agora, esse é o assunto de Hebreus, agora sim ficou uma transição perfeita, porque agora não há intervalos. Esse Filho, que ocupa o lugar que antes foi ocupado pelos anjos e por Moisés, simbolicamente, esse Filho não está distante nem dos homens e nem de Deus. Nós vamos aprender em Hebreus que ele está tão perto de nós que não precisa esticar o braço para nos ajudar. Ele sentou do nosso lado. Ele nos abraçou na nossa fraqueza. Como diz Isaías 40, ele carrega nos seus braços as ovelhas fracas. Ele está do nosso lado. E quanto a Deus, diz Hebreus 1, ele abraça o coração de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus em toda a sua glória e ele se fez homem para ser um perfeito mediador entre Deus e os homens. Os judeus valorizavam demais os anjos e Moisés. Para eles, os anjos eram superiores em tudo. Moisés era um grande exemplo e era um grande exemplo. Mas aqui temos algo muito, muito melhor. Mas precisamos chegar no capítulo 2 e pensar rapidamente sobre esses dois retratos que eu tentei destacar na leitura. Do versículo 5 ao versículo 10, temos uma transformação do Senhor Jesus. Do versículo 11 ao versículo 18, outra transformação. Não vou tentar pensar em todos os detalhes disso, mas só resumindo os dois quadros. Na primeira parte do capítulo, uma mudança posicional, em termos de hierarquia, em termos de autoridade. O Senhor sempre esteve acima dos anjos. O capítulo 1 diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ele recebia a adoração dos anjos. Mas na encarnação, quando ele se fez carne, ele tomou uma posição um pouco abaixo dos anjos. Ele tomou a nossa posição. Para quê? Para morrer por nós. Para quê? Para nos elevar até a posição dele. Para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Para que Deus conduzisse muitos filhos à glória. Para que o homem saísse da terra e fosse para a glória de Deus. Deus saiu da glória dos céus e veio até essa terra. Esse é o assunto da primeira parte desse trecho que lemos no capítulo 2. O Filho de Deus mudou a sua posição, humilhou-se para nos levar até a posição dele. Na segunda parte do trecho que lemos, a partir do versículo 11, nós vemos uma mudança da sua natureza. Ele que sempre foi Deus, Deus é Espírito, não tem corpo, não tem carne e sangue. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele que é Espírito e sempre foi Espírito, ele se fez carne e sangue, ele participou dessas coisas. Nós participamos da carne e sangue, versículo 11, versículo 12, ele participou das mesmas coisas. Apesar de ser a mesma palavra em português, é a palavra diferente no texto original. A comunhão que nós temos com carne e sangue é mais íntima do que aquilo que o Senhor fez. Mas ele tomou a nossa posição, tomou a carne e sangue, fez-se homem, para que pudesse morrer e para que pudesse nos livrar da morte. Nós que estávamos para sempre sujeitos à escravidão da morte, com temor da morte, diz o versículo 14, nós somos libertos da morte por esse Salvador que humilhou-se a si mesmo e tomou a nossa posição. Ele veio até o nosso lugar para que nós pudéssemos ser levados até a condição dele. Você vai lembrar que ontem à noite eu olhei para esse trecho do capítulo 2 de uma forma diferente, pensando em três vitórias que o Senhor conquistou sobre os seus inimigos através da sua encarnação. Hoje eu tentei destacar uma forma diferente de olhar para o mesmo trecho. Isso é apenas uma ilustração da multiforme perfeição da palavra de Deus. Deus escreveu a palavra dele com o mesmo cuidado com que ele fez os diamantes que são no interior da terra. Conforme você vira um diamante, conforme a luz reflete nele, você percebe belezas diferentes. É a mesma pedra, o mesmo objeto, mas conforme o ângulo que você olha, você percebe coisas que não tinha visto antes. E em quase tudo é assim, qualquer cena que você imaginar, o ângulo da qual você observa aquela cena revela para você outras coisas. A palavra de Deus é assim. E nós temos que nos acostumar e nos incentivar a nós mesmos a olhar para a Bíblia dessa forma. Eu li e entendi, muito bom. Mas tem mais coisa aqui, com certeza tem. E eu leio de novo e eu entendo outra coisa. Mas tem mais ainda. E Deus vai revelando, durante a eternidade, Deus irá revelar para nós mais e mais perfeições da palavra dele. E resumidamente, espero que esses dois retratos nos ajudem a pensar no quanto o Senhor Jesus investiu, eu digo isso com reverência, o quanto ele investiu na sua encarnação, para nos elevar até a posição de glória que temos hoje. O que eu queria chamar a sua atenção só em um detalhe dessas duas partes, é aquela palavrinha convinha. Versículo 10, convinha que Deus conduzisse muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles, e convinha que ele em tudo fosse feito semelhante aos irmãos. Apesar de ser a mesma palavra em português, também é outro caso aqui que são palavras diferentes no grego. Palavras sinônimas, ambas indicam uma necessidade, alguma coisa que tinha que acontecer. Mas a necessidade nos dois casos é diferente. No versículo 10 é uma necessidade provocada pelo caráter de Deus. No versículo 17 é uma necessidade provocada pelas circunstâncias. Talvez isso pareça um pouco confuso. Mas pense numa ilustração, você está andando na rua e vê alguém derrubar alguma coisa de valor, dinheiro, um relógio, um celular, e você se abaixa e pega aquele objeto E o que você vai fazer? Você vai devolver para a pessoa. Alguém que talvez seja meio cínico e esteja perto de você diz, é claro que você vai devolver, você não tem escolha. Você precisa devolver, porque eu vi e muita gente viu você pegando, você tem que devolver. As circunstâncias forçam você a devolver. Você diz, sim, é verdade. Eu preciso devolver porque muita gente está vendo. Mas você é honesto. Você diz, mesmo que eu estivesse sozinho aqui, mesmo que ninguém tivesse visto, eu iria devolver, porque eu sou honesto e eu preciso devolver. Então, no versículo 10, o convinha, é um convinha por causa do caráter de Deus, por causa do que Deus é. Mas para entender melhor, pense primeiro, entenda primeiro a mensagem do versículo. É um versículo comprido e a construção da frase em português talvez confunda um pouco. O versículo diz que convinha que aquele para quem são todas as coisas e por quem tudo subsiste. Isso é Deus, o Pai. Convinha que Deus, no ato de conduzir muitos filhos à glória, Deus está conduzindo uma multidão de salvos até a presença dEle. Isso é obra da redenção. Nós estávamos indo para o inferno, Deus nos resgatou do inferno e está nos levando para o céu. Ele está nos levando para o céu com um líder à nossa frente, o príncipe da nossa salvação. Essa palavra traduzida príncipe é quase como a palavra bandeirante, um desbravador, alguém que vai na frente abrindo um caminho e diz para os outros, venham atrás de mim, sigam os meus passos. O Senhor está nos levando para os céus e nós estamos seguindo os passos dEle. É isso que Deus está fazendo. Mas o versículo diz, convinha, que fazendo isso, Deus fosse consagrar o príncipe da salvação deles, Deus fosse colocar o príncipe na frente e dizer para o povo, siga ele. Deus fosse oficializar a função do príncipe pelas aflições. A chave do versículo é essa. Deus está nos levando à glória. Como? Por meio de um príncipe, por meio de um líder. Como que nós sabemos quem é o líder? É alguém que foi consagrado por meio das aflições. E o versículo diz, convinha. Era necessário que Deus fizesse isso dessa forma. Era necessário que o príncipe fosse consagrado pelas aflições. Essa palavra traduzida aflições é a mesma palavra grega usada no versículo anterior, quando lemos que Cristo se fez um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, por causa da aflição da morte. As aflições pelas quais o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário não foram uma opção, foram uma necessidade. Isso é tão profundo que você tem que parar um pouquinho e pensar nisso. E convém gastar 2 minutos para respirar um pouquinho e pensar o que, que Deus está tentando dizer aqui. Por quê? Que era necessário que o Senhor Jesus fosse feito príncipe, fosse consagrado por meio de aflições. Tente se imaginar conversando com Deus e dizendo, Senhor, o Senhor não poderia ter feito de outra forma? O Senhor não poderia simplesmente ter esquecido que nós somos pecadores e na Tua muita misericórdia, o Senhor não poderia ter esquecido de tudo isso e perdoado todo mundo? Deus iria dizer, eu não posso fazer isso. Eu sou justo, o pecado tem que ser castigado. A minha justiça exige que o pecado seja castigado. Eu não posso fazer vistas grossas ao pecado. E vocês são pecadores. Vocês precisam ter um preço pelo seu pecado. E talvez nós pensaríamos, então, a única forma de Deus resolver o problema do pecado sem trazer sofrimento para Ele mesmo, para Deus, é uma solução até simples. Mata todo mundo. Lança todo mundo no lago de fogo. Resolveu o problema, o pecado foi julgado e Deus não sofreu nada. E talvez com terna compaixão, Deus diria, eu não posso fazer isso. Eu não tenho escolha. Eu digo com reverência, Deus diria, eu não tenho escolha. Um Deus humano poderia fazer isso, sim. Um Deus que fosse justo, mas não misericordioso, poderia destruir todo mundo. Mas eu não, diz Deus. Eu não posso fazer isso. Não é possível que a minha natureza divina permita que eu faça isso. E quando havia uma única solução para salvar os pecadores, Deus não hesitou em colocar essa solução em prática. A única forma de nos levar até a glória seria por meio das aflições do príncipe da nossa salvação. Seria lançar sobre ele a nossa salvação. E o que o escritor está dizendo é que nunca houve dúvida no coração de Deus que isso seria feito. Convinha. Combinava com o caráter de Deus, é de acordo com a vontade dele, com quem ele é. Sendo Deus quem ele é, nunca houve a possibilidade de Deus não resolver nos salvar. Nunca houve esse diálogo entre a divindade. E aí, vamos salvá-los ou vamos destruí-los? O que é mais vantajoso para nós? Nunca houve essa opção. Era necessário que Deus nos salvasse pela aflição do nosso príncipe. Isso traz para nós uma segurança muito grande da nossa salvação. Nunca houve um momento na eternidade toda quando Deus pensou em não nos salvar. O convinha do versículo 17 é diferente. É um convinha forçado pelas circunstâncias. E talvez para entender melhor isso, nós podemos pensar em Arão e Moisés. Convinha que ele fosse em tudo semelhante aos irmãos. Aqui está falando do sacerdócio dele, não do sacrifício dele na cruz. Dele intercedendo por nós agora. Esse assunto que começa nos versículos, no finalzinho do capítulo 2, é concluído no finalzinho do capítulo 4, depois daquele parênteses exortativo. Cristo é o nosso representante diante de Deus. Cristo conhece as nossas limitações. Mas para isso, era necessário que ele fosse feito em tudo semelhante aos irmãos. Inclusive, diz o final do capítulo 2, inclusive na questão da tentação. Ele precisou ser tentado. Ele precisou padecer. Essa palavra traduzida padecer, de novo, é a mesma palavra do versículo 9 e versículo 10. Aflições. Sendo tentado, ele foi afligido, ele sofreu. O Senhor Jesus aqui na terra passou por muitas privações e necessidades. Durante 40 dias ele foi tentado por Satanás no deserto, mas ele saiu vitorioso. E essas provações todas não foram uma opção, foram uma necessidade. Não necessidade por causa do caráter de Deus, mas necessidade por causa de nós. Quando Israel saiu do Egito, e Deus estabeleceu o primeiro sumo sacerdote, por que não foi Moisés? Moisés era mais preparado para ser sacerdote do que Arão, no nosso entendimento. Espiritualmente, Moisés estava anos-luz à frente de Arão. Ele era um gigante espiritual, por que não ser ele o sumo sacerdote? Por uma razão muito simples. Moisés nunca sentiu o açoite do egípcio. Moisés nunca trabalhou como escravo no Egito. Ele passou 40 anos no palácio do Egito, 40 anos longe do Egito cuidando de ovelhas, mas ele não sabia o que era experimentalmente. Ele não passou por aquelas aflições. Moisés podia ser o líder, mas Moisés não podia ser o sumo sacerdote. Agora Arão foi criado com eles. Quando eles sofreram, Arão também sofreu. Quando eles foram açoitados, Arão também foi açoitado. Arão podia ser um sumo sacerdote. Aquilo que precisou ser feito em dois homens no passado é feito em Cristo. Ele é o príncipe da nossa salvação, como Moisés. Ele é o sumo sacerdote perfeito, como Arão. E para que ele fosse um sumo sacerdote perfeito, Deus fez questão de fazer com que ele passasse por essas aflições aqui no mundo. Por causa da nossa fraqueza, não por causa dele, por causa de mim. Porque hoje, quando eu me sinto afligido, ou desamparado, ou desprezado, ou com dor física, eu posso lembrar que o Filho de Deus passou por tudo isso. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ninguém foi mais desprezado do que ele. Ele sofreu dores físicas que eu nem consigo imaginar. Os açoites da coroa de espinhos, da crucificação. Ele sentiu aquela angústia na alma dele quando o peso do nosso pecado foi lançado sobre ele. Não tem como medir isso. Quando eu chego a ele como sumo sacerdote, na minha fraqueza, não estou tentando explicar para ele o que é que eu estou passando. Não estou tentando dizer para um rico o que é passar fome. Eu estou falando para alguém que passou pelo que eu passo. Alguém que nunca pecou, mas que foi tentado, que foi provado, que passou pelas privações de uma vida aqui na terra. Alguém que se fez homem, colocou-se no nosso lugar e convinha, era necessário que fosse feito assim. E Isso também dá consolo para o salvo. Não quanto à segurança da vida eterna, mas quanto ao refrigério que nós podemos receber hoje do nosso sumo sacerdote. Tem muito mais nesses dois capítulos que o tempo não permite que a gente considere. Mas leia depois, se você tiver tempo. Certamente você já leu antes, eu sei, mas nunca é demais ler esses trechos, tentar compreender um pouco da grandeza do Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo para nós chegarmos ao sacerdócio dele. Vemos o quanto ele está preparado para isso. O sacerdote, diz o capítulo 5, ele representa Deus perante os homens, representa os homens perante Deus. Então nós vimos o Senhor Jesus em toda a glória da divindade, em toda a perfeição da humanidade. Ninguém esteve mais perto de nós do que ele. Ninguém está mais perto de Deus do que ele. Ele é perfeito. Por isso, eu termino repetindo o que disse ontem à noite no final. Por isso o capítulo 3 começa dizendo: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai, medite nele, olhe fixamente para ele, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém.